Agradeço a sua atenção, presidente, senadora Circurcax. Permita pronunciar corretamente o seu sobrenome, por favor, senadora C.
Gurgax.
Gurgax. Está certo? Está bem. Agradeço a atenção, porque Vossa Excelência teria até precedência, mas resolveu gentilmente inverter a ordem comigo. E eu quero, nesta tarde, dentre outros temas, mas sobretudo, falar da recente evolução da reforma agrária no Brasil. Eu tratei já em pronunciamento em 24 de fevereiro sobre estes temas, mas quero aqui aprofundá-lo. Sobre a evolução da reforma agrária nos últimos anos. O Brasil rural convive com extremos de pobreza e de riqueza. As técnicas de cultivo e de criação também variam do rudimentar ao agronegócio moderno. Nas últimas décadas, a modernização do setor agrícola não foi acompanhada de um movimento em direção à maior equidade na distribuição da propriedade fundiária. Deslocou a população do campo para cidades em busca de emprego ou para outras regiões do país em busca de terras para recomeçar uma nova vida. Tanto uma opção como outra contribuíram para agravar os problemas sociais que ainda persistem no Brasil atual. No entanto, não é possível menosprezar os inúmeros impactos positivos da produção agropecuária para a economia brasileira, mas é necessário analisar a situação do campo com maior acuidade. Pois, segundo o Censo Agropecuário de 2006, divulgado em setembro último e elaborado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que a concentração de terras ainda persiste em nosso país. A manutenção da desigualdade na distribuição de terras se expressa na comparação das informações nos três últimos censos agropecuários, na comparação entre 1985 95 e 2006, as propriedades com menos de 10 hectares ocupavam apenas 2,7% da área total dos estabelecimentos rurais, enquanto os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares concentravam mais de 43% da área total em ambos ou nos três censos agropecuários. Focalizando-se o número total de estabelecimentos, cerca de 47% tinham menos de 10 hectares, enquanto aqueles com mais de 1.000 hectares representavam em torno de 1% do total nos censos analisados. Essa pesquisa do IBGE revela também um aspecto positivo da evolução do campo brasileiro, o crescimento da agricultura familiar. Foram identificados 4.367.902 estabelecimentos dessa forma de produção, que representa 84,4% do total dos empreendimentos agropecuários brasileiros, mas ocupam apenas 24,3% da área desses estabelecimentos. Apesar de ocupar apenas um quarto da área, a agricultura familiar responde por 38% do valor da produção agrícola. Mesmo cultivando uma área menor, a agricultura familiar é responsável, senhora presidente, por garantir a segurança alimentar do país, gerando os produtos da cesta básica consumidos pelos brasileiros. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, esses agricultores produzem aproximadamente 70% dos alimentos da cesta básica e respondem por 32% do PIB das cadeias produtivas do agronegócio, ou 10% do PIB do país, e, portanto, os 24,3% da área dos estabelecimentos da assim chamada agricultura familiar, responde por 70% dos alimentos da cesta básica. Registro que a preocupação com este quadro de desigualdade está contida na resolução sobre as diretrizes do programa 2011-14 do Partido dos Trabalhadores, aprovada pelo 4º Congresso Nacional do PT, de fevereiro último, e deverá estar presente no programa de governo da candidata Dilma Rousseff. A resolução afirma que o crescimento acelerado e o combate às desigualdades raciais, sociais e regionais e a promoção da sustentabilidade ambiental serão um eixo que vai estruturar o desenvolvimento econômico. Em relação às desigualdades no campo, o futuro governo federal, que acreditamos será aquela que se tornará presidente, Dilma Rousseff, pela nossa expectativa e vontade. Em relação às desigualdades do campo, o futuro governo deverá continuar a intensificar e aprimorar a reforma agrária de modo a dar centralidade ao programa na estratégia de desenvolvimento sustentável do país, com a garantia do cumprimento integral da função social da propriedade, da atualização dos índices de produtividade, do controle do acesso à terra por estrangeiros, da revogação dos atos do governo Fernando Henrique Cardoso que criminalizaram os movimentos sociais e com a eliminação dos juros compensatórios nas desapropriações e das políticas complementares de acesso à terra, entre outras medidas, implementação de medida prevista no PNDH, número 3, de realização de audiência pública prévia ao julgamento de liminar de reintegração de posse. A reforma agrária também foi um dos temas debatidos no primeiro encontro dos candidatos à presidência da República, Dilma Rousseff, pelo PT, José Serra, do PSDB, Marina Silva, do PV, e Plínio Arruda Sampaio, do PSOL, promovido em 5 de agosto último pela TV Bandeirantes, com transmissão ao vivo. Quero aqui cumprimentar as emissoras como a Bandeirantes, como a Folha, a UOL, as emissoras católicas, como TV e Rádio Aparecida e outras em cadeia, a TV Gazeta, a Rede Vida, que estão promovendo esses debates com a Rede Globo de televisão, que também irá proporcionar um importante debate, mas considero que esses debates constituem a forma a melhor possível para que os eleitores possam comparar o confronto dos candidatos, a sua postura, os seus valores, as suas proposições. Então, é muito importante que tenhamos este processo de debates pelos meios de comunicação. Naquele debate da TV Bandeirantes, o candidato Plínio de Arruda Sampaio criticou como os dois últimos governos, dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, têm conduzido o processo de reforma agrária no Brasil, chegando a enfatizar que no governo Fernando Henrique Cardoso tivemos maior eficiência no processo quando se compara com o governo do presidente Lula. Ora, tais críticas merecem ser analisadas com atenção, pois a vida pública de Plínio está vinculada ao tema da reforma agrária. Ao longo de anos, ele foi presidente e ainda é da Associação Brasileira da Reforma Agrária, entre outras atividades. Ademais, uma das suas proposições como candidato do PSOL é acelerar a reforma agrária. Em várias ocasiões, ele diz que, se eleito, pretende multiplicar o número de assentamentos com o aumento das desapropriações, inclusive se colocando favoravelmente ao plebiscito que está por ser realizado proximamente, em que uma das perguntas refere-se a se deveria ou não haver a desapropriação das áreas de mais de 1.000 hectares. Então, avalio como oportuno tecer alguns comentários sobre a realidade do que tem sido a evolução dos assentamentos e das desapropriações havidas durante o governo do presidente Lula ao longo desses últimos 7 anos, de 2003 até 2009 e o início de 2010, e do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, à luz dos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, até para que, nesses próximos debates, e sobretudo, por exemplo, o próximo que será realizado na Rede Vida e depois na Globo, este assunto seja colocado nos devidos termos. Ressalto que a ausência de Plínio de Arruda Sampaio no debate da Folha UOL acabou ensejando que não tivesse sido levantado o problema da reforma agrária. Acho que, nesse sentido, um tema tão importante como esse deixou de ser colocado, pois os que lá estavam presentes, Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva, e mesmo os jornalistas, não levantaram questões sobre este tema. Atualmente, o Brasil conta com 8.562 assentamentos atendidos pelo INCRA. Essa ação já beneficiou 906.878 famílias instaladas em mais de 2 mil municípios. Os assentandos ocupam uma área de 84,3 milhões de hectares. O INCRA aceitou, nos últimos 7 anos, 574,6 mil famílias e trabalhadores rurais, bem como foram instalados 3.348 assentamentos em 46,7 milhões de hectares. Isso representa quase 60% do total de terras destinadas à reforma agrária nos 40 anos de existência do INCRA. Traduzindo em outros números, entre 2003 e 2009, a política de criação de assentamentos foi destinada a um montante de terras equivalente a 2 vezes o Estado de São Paulo. Dos 46,7 milhões de hectares incorporados à reforma agrária pelo INCRA, entre 2003 e 2009, 40,9 milhões foram transformados em projetos ambientalmente diferenciados que se caracterizam pelo uso racional e sustentável dos recursos naturais. Isso corresponde a 87% da área incorporada à reforma agrária no período em todo o país. A maioria destes assentamentos está na Amazônia Legal. Vale notar que no período 1995-2002, o governo federal, na época de Fernando Henrique Cardoso, desapropriou cerca de 21,1 milhões de hectares de terra, sendo que, até 1994, eram 16,4 milhões de hectares de assentamentos. Ou seja, houve um avanço naquele período. Mas, no governo Lula, conforme já citei, nos últimos 7 anos, houve 46,7 milhões de hectares de assentamentos, portanto, maior do que os 21,1 milhões alcançados durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Nesse período do governo Fernando Henrique Cardoso, o governo criou 4.280 assentamentos com 540.704 famílias. Neste caso, a comparação em número de assentamentos é favorável ao do governo Fernando Henrique Cardoso, porque no governo do presidente Lula foram 3.348 assentamentos em 7 anos até agora. Falta ainda completar, talvez aí os dados sejam ultrapassados, mas durante o governo Fernando Henrique Cardoso foram criados 4.280 assentamentos, com 540.704 famílias, versus 574.000 1.600 famílias durante o governo do presidente Lula. Então, o número de famílias nos 7 primeiros anos, o governo do presidente Lula fez mais, mas em número de assentamentos, faltando ainda contabilizar o que foi, o que está sendo feito nesse 8º ano, há, em comparação aos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, há que reconhecer que houve um número menor de assentamentos. Todavia, os recursos do INCRA, na verdade, triplicaram. O seu orçamento geral tem sido sistematicamente incrementado desde 2003. Passou de 1,5 bilhão em 2003 para 4,6 bilhões de reais em 2009, um incremento de mais de 207%. Com respeito às linhas de crédito destinadas à reforma agrária até 2003, no governo Fernando Henrique, o INCRA disponibilizava 2 linhas de crédito para assentados da reforma agrária, com um máximo de R$ 4,5 mil por família. Hoje são 9 modalidades. E os valores das linhas existentes foram ampliados. Cada assentado pode receber até R$ 42,2 mil em crédito para o desenvolvimento, um incremento de 838% do crédito por família. Em 7 anos, 741 mil famílias foram atendidas com obras de infraestrutura pelo governo federal, que incluem a instalação de energia elétrica no programa Luz para Todos, abastecimento de água e construção de estradas, mais de 22 mil quilômetros de estradas em 7 anos, o que corresponde a percorrer mais do que todo o litoral brasileiro entre o Cabo Orange, no Amapá, e o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Entre 2003 e 2009, o INCRA destinou R$ 664 milhões e 600 mil reais para a qualificação e orientação técnica da produção agrícola de assentamentos em todo o país. As ações são realizadas por meio do Serviço de Assessoria Técnica, Social e Ambiental, ATES, em parceria com entidades públicas e privadas, que atende 3.714 assentamentos em todo o país. Por meio do manejo de recursos naturais, o INCRA destinou, em 2009, 146,6 milhões em projetos de recuperação de áreas degradadas e manejo sustentável de recursos naturais, com foco na preservação da biodiversidade. O Programa de Regularização Fundiária do INCRA assegurou títulos de propriedade a 104,6 mil famílias nos últimos 7 anos. A área regularizada permitiu o combate à grilagem e a garantia de segurança jurídica da posse. Com isso, as famílias podem acessar crédito agrícola e receber assistência técnica, melhorando a qualidade de vida daqueles que estão assentados. As ações são desenvolvidas em parceria com os governos estaduais e, de uma forma republicana, com os governadores de todos os estados e de todos os partidos. Estão em andamento processos para atender mais de 100 mil famílias.